agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Olá, boa tarde a você de todo o Brasil. Aqui estamos nós para mais uma Missão Impossível. Sim, é Bob Mendes e Lígia Fernandes.
É quarta-feira. Estou aqui, não estou para brincadeira. É quarta-feira. Tô fervedeira, bagunceira e um pouco casamenteira. Sinto cheiro no ar de emoções fortes, de relações duradouras, de algo vitalício.
É mesmo. Será que vai ter pedido de casamento hoje?
Nossa, vai ter bom demais, quando se tiver.
Vamos trabalhar. Missão tá no ar, manda aí sua história, missão@jovempan.com.br.
Manda aí, mano.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Vamos pro conselho aqui no Missão Impossível, é agora. Conselho de agora, conversa longa. Oi, Ligi Bob, sou de Santa Catarina e em novembro do ano passado, eu e meu marido fomos a uma balada. Somos casados há 21 anos. Quando meu marido foi ao banheiro, foi parado por uma mulher. Ela deu o número do seu telefone e ele adicionou no Whats. Os dois começaram a trocar mensagens e percebi ele estranho em tudo. Vi o contato no Whats, perguntei quem era e ele sempre me enrolando, dizendo que era uma mulher que trabalhava com seguro de carro. E eu não acreditando, pois seu comportamento mostrava outra coisa. No dia 16 de abril, peguei o celular dele e vi uma mensagem dela. Perguntei pra ele quem é. Ele falou que ela mandou por engano. Eu acreditei desconfiando. Minha intuição não falha. Eu vi que ele tinha pesquisado no Facebook dela e apagou. Só que ele não lembrou que fica salvo nos itens apagados. Aí, a casa caiu.
Ai, que ruim, gente.
Ele me contou que conheceu ela naquela noite da balada. Me pediu perdão. Disse que só conversaram pelo Whats, pois ela não mora perto do nosso município. E ela é separada duas vezes. Sei que ela fez errado de ter dado o número do telefone, porque ela viu que ele estava acompanhado. Mas ele foi mais errado ainda em tê-la adicionado.
Concordo.
Conversei com ela pelo WhatsApp e ela me falou para eu perdoá-lo, pois nada aconteceu. Tudo era por causa da cachaça. E disse que não aconteceu nada além da troca de mensagens. Hoje meu marido se diz arrependido do que fez, diz que me ama e não consegue ficar longe de mim. Será que ele não fala isso só para me acalmar? Eu o amo, mas a situação é difícil para mim. Eu sempre perguntava para ele o que ele tinha, que ele estava estranho. Hoje, não sei que direção seguir. Me ajudem! Sempre falei pra ele que eu não perdoaria uma traição. Não acredito em nenhum dos dois. Só vou acreditar quando eu conseguir ver as conversas deles nesses 5 meses. Beijos! Ela não colocou o nome aqui, mas essa é a situação. Conheceu na balada, trocou o telefone.
Nó! Tô com muita raiva desse cara. Como que ela chama? Ela falou o nome?
Não colocou o nome.
Amiga, tomara que você esteja escutando o que vai passar hoje o seu conselho. O negócio é o seguinte. Eu acho que quando a gente escolhe perdoar, isso é uma escolha sua, você vai ter que dar um jeito, nem que seja na terapia. Claro que o cara pode comer o pão que o diabo amassou, tem obrigação de te ajudar. Mas botar na cabeça que perdoado é perdoado. Se você quiser perdoar, vai ser por você, porque você acha que você aguenta, tá num ponto que você aguenta e dane-se. Você não tem que provar nada pra ninguém. Ninguém paga suas contas, ninguém fica aí com a gente. Então, a gente tem que ser primeiro legal com a gente pra depois ser com os outros. E agora, sabe o que eu diria? No final, enquanto o Bob tava lendo, eu tava aqui pensando e falando, poxa, às vezes vale a pena desculpar e tal. Só que aí me irritou duas coisas. Primeiro, você ir lá falar com a menina. Dane-se essa menina, porque você foi lá se misturar com essa baranga aí que fica se oferecendo pros caras de madrugada, dando telefone. Você vai conversar com ela, dá a honra da mulher saber sua voz. Faça mais não, nunca mais. Em nenhuma situação, não se misture. Água e óleo não se misturam. Piriguete que é piriguete, deixa ela lá, sabe? Mas 5 meses conversando me irritou. Me irritou muito. Não é um negócio que aconteceu e que você pegou 2 semanas depois. Então eu acho que você merece seu tempo pra pensar. Se você quiser pôr o cara pra fora pra ver como você se sente, mandar falar, vai pra outro lugar que eu preciso pensar, eu acho que eu faria isso. 5 meses não são 5 dias. 5 meses é manter uma história, é fazer a falta em casa que ele devia estar fazendo pra você perceber as diferenças enquanto ele tava dando assistência pra alguém. Que, peraí, quem é na fila do pão? Depois me irrita tudo, sabe assim? O cara tá na balada com a gente, aí vem no banheiro e troca um telefone. Coisa nojenta, cara de pau. Imagina se a gente fizer isso. O que vocês iam estar falando da gente aí, aos homens todos? Ouvindo, você sabe que é só mulher, na hora que foi fazer xixi no banheiro, sabe? Enquanto você tá lá pagando os drinks dela, ela tá trocando telefone com o macho. Ah, eu achei um sacana. Eu acho que você deve parar pra pensar, eu acho que você devia se afastar dele um pouco pra ver se você vai sentir falta, se você desculpa, se o amor é maior do que o tanto que ele te magoou. Esses 5 meses aí não é brincadeira, sabe? Se o cara teve 5 meses pra ficar causando até você descobrir e pegar no pulo, porque senão ele podia continuar conversando, né? Se não fosse você ter descoberto. Por que que você tem que, sabe, tomar esse golpe aí e levantar? Você não tá no UFC não, amiga. Isso é a sua vida. Você vai pensar direitinho pra ver o que que você quer. E esse cara vai aguentar as consequências. Dane-se ele, já não acha ele tão legal, não. 5 meses sendo falso. Fala pra ele fazer um curso de teatro.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Estamos aqui de volta com Missão Impossível. E senta que lá vem história. Temos um caso aqui. Título, Atravessando a Rua.
Ah, é bom olhar para os dois lados, né? Sempre. O que, que será que o japonês quis dizer com essa história? Falando nisso, só porque comprou televisão, esqueceram da gente aqui nesse estúdio, né? Eu tô com fone, que hoje saiu o pedaço dele até a hora que eu tomei banho de manhã. Juro.
Fica na orelha, né?
Mas ficou muito. É. Olha que eu tomo 2 banhos por dia. Tomei banho ontem, tomei banho hoje. E o teu ainda tava saindo como se eu fosse uma Susa.
Então vamos lá.
Tá bom, Bob, grossa. O tá? Título é Atravessando a Rua.
Atravessando a Rua e a gente alivia do Chiro, já que esse aqui não quer nem ser identificado. Vamos lá se a gente consegue ajudar, tá?
Não entendi, mas tudo bem. Alivia do Chiro, não entendi.
É, eu também não entendi. Oi, Ligi Bob, sou homem, 30 anos e preciso de uma ajuda.
Durante... Ah, o Bob é bom nisso, adora ajudar um homem.
Durante toda a minha vida, me relacionei com mulheres e cheguei até a me casar. Tá. Porém, bem. Esses relacionamentos não me completavam e não me faziam feliz.
Faltava aquele negócio.
Há 5 anos atrás, conheci João. É um nome fictício.
Johnny,
e ele be transformou good. Ele transformou minha vida. Ele foi a pessoa que ressignificou pra mim o sentimento de amar outra pessoa. Eu e ele não assumimos nossa sexualidade para a sociedade, mas vivemos um namoro secreto. Ele é um cara de família conservadora, muito reservado, discreto, assim como eu. Durante esse tempo, vivemos os melhores momentos juntos, viajamos várias vezes, tivemos experiências únicas, mas por infantilidade e irresponsabilidade da minha parte, cometi alguns deslizes. Conversamos como adultos, nos acertamos e ele perdoou. Porém, notei que houve uma mudança no comportamento. Ele ficou um pouco mais frio, não era tão romântico mais, não tinha mais aquelas demonstrações de afeto como no começo. Por algumas vezes, cheguei a cobrar a reciprocidade e romantismo, mas não rolou. Continuou a mesma postura. Aceitei essa mudança de comportamento e aprendi a conviver com ele, aliás, com a mudança. Afinal, sou responsável pelo que aconteceu. Recentemente fiz uma viagem a trabalho e em um dia que estava mais ocioso, tive a infeliz ideia de baixar um aplicativo de relacionamento gay. Pode parecer clichê e contraditório, mas eu não entrei com a intenção de sair com outro cara. Foi apenas por curiosidade. O fato é que no meio daqueles caras estava o João. Ele criou um perfil falso para me vigiar. Me chamou, induziu uma conversa promíscua e eu me deixei levar sem desconfiar de nada. Até que mandei um áudio para o cara do app. Tentei mudar a voz, mas ainda assim ficou parecida com a minha. Logo depois desse áudio, tive um insight de lucidez e de responsabilidade e resolvi excluir minha conta do app. Percebi que não estava agindo corretamente. Quando retornei de viagem, notei ele ainda mais frio, demonstrando um certo desinteresse. Entramos numa DR e ele abriu o jogo e disse que tinha me pegado no aplicativo. Contou toda a história. Minha reação foi inicial, aliás, minha reação inicial foi negar tudo, por mais que ele tivesse todas as evidências e convicção que era eu no aplicativo. Foi uma conversa muito tensa. Eu sustentei minha versão e ele novamente deu uma chance pro nosso relacionamento. Voltamos a nos falar e estou tentando reconquistá-lo, mas eu sinto que não tá legal. Sinto que estamos nos perdendo e que ele vai pular fora a qualquer momento. Por favor, me ajudem nessa história, não estou sabendo lidar com tudo isso e acabo agindo da forma errada, demonstrando insegurança e ciúmes. Não sei o que faço, como me comportar daqui por diante. Não sei se recuo também ou se tento forçar minha aproximação. O que vocês acham? O que vocês fariam para não perder, nossa, a pessoa amada? Um grande abraço, sempre que posso, ouço Missão, aprendo muito a cada programa. Então vamos fazer o seguinte, Lígia.
Nossa, é já tô louca pra falar.
História fantástica
disso.
Essa.
Pelo amor de Deus, ah.
Vamos tocar a música, a gente já volta com a sua opinião.
Tô doida pra falar.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Estamos aqui, né, no resumão dessa história, que não se identificou, mas enfim, o resumão é...
A história ele tava contando, que ele começou a namorar com esse cara. Os dois, ninguém assumiu pro público em geral, mas viviam a história deles. O cara começou a ficar frio aí e tal, tava distante, e aí foi fazer uma viagem e ele abriu um aplicativo de bof, né? Entrou no aplicativo, um cara veio conversar com ele, enfim, o cara era um fake, era o namorado dele. Aí quando o namorado chegou de viagem, tava meio frio, falou, o que foi? O papo saiu, o cara falou, entrei, te peguei lá no aplicativo de viagem e tal, Nossa, eu tenho várias coisas pra falar.
Só pra lembrar também.
E ele falou que o cara tá super frio com ele, que ele acha que o cara
também
vai terminar.
Ele também pisou na bola, né? Que ele falou, ele assumiu que pisou na bola e depois disso também que começou a mudar o relacionamento. Ele falou, os deslizes de minha parte. E aí o namorado dele começou também a mudar.
Eu acho duas coisas. Primeiro, que você faz tipo demais. Assim, faz muita vítima, dó de si mesmo. Ai, eu entrei pra você no aplicativo, eu sei que parece clichê, mas eu não ia fazer nada. Meu amor, você tava fazendo já, você entrou no aplicativo. E mesmo que fosse inconscientemente, isso aí é de menos, puta coisa idiota. Eu tava lá pelada no puteiro e, sabe assim, mas eu não tava com intenção. Mas tava lá, querida, acorda. Então não faz a louca também, para de falar com vitimismo. Depois, muito bem lembrado dessa interrupção do Bob, para falar que você disse que o relacionamento esfriou por causa de deslizes seus. O que eu queria entender é o seguinte, por quê? Se os seus deslizes foram de chifrar, ok. Aí eu acredito que o cara tava ali de butuca no aplicativo para ver se você tava, se te pegava na curva ou se ia ferrar ele de novo, que é mais fácil falar. Porque quando fala pegar na curva, parece só que o cara é psicopata. E não que ele já tomou ferro, literalmente. Mas, se você já traiu ele, se você não traiu ele, é papo furado. Ele tava ali no aplicativo igualzinho você entrou. Ponto. E se você já o traiu, ele tava ali pra te vigiar. O que eu acho é que se você gosta do cara e vocês ainda estão juntos, mesmo com esse tanto de sentimento ruim, devia ter um papo reto. Amor, hoje vamos sentar pra conversar? Queria conversar. Senta, abre uma garrafa de vinho, abre uma garrafa de refrigerante, suco, sei lá o que vocês quiserem. Senta e fala, vamos trocar uma ideia? Fala, já foi tanta coisa ruim. E eu te amo ainda, e acho que as coisas estão meio sem eira nem beira, eu vejo tudo degringolar, e a gente, eu vou levando meio com os pés pelas mãos, as coisas não estão resolvendo direito. Você acha que tem alguma possibilidade da gente começar do zero? A gente pode fazer uma viagem? Começar do zero, o que eu digo é pôr uma borracha mesmo, porque eu acho que, querendo ou não, os dois ainda tem uma parte de vocês, ainda quer apagar e continuar juntos. Senão o cara, por mais que ele possa estar querendo sair fora, ele ainda está querendo sair fora, mas ainda está com você. Tem que ter uma conversa, jogar limpo e ver. Você acha que dá pra você apagar e me perdoar pelas coisas que eu já fiz e ficar de boa comigo? Claro que eu vou conquistando a sua confiança devagar, mas quando tem uma conversa muito sincera, tem uma parte da sinceridade que dá pra ver no olho, que dá pra ouvir na voz, igual você tá me ouvindo aqui, que dá pra ver que eu não tô sendo falsa. Não sei, tem uma parte que não dá tanto pra explicar, mas dá pra sentir, dá pra ver. E ainda mais quando você conhece e se relaciona com a pessoa. Quando você sentar e falar, abrir seu coração, falar, esse é meu medo, essa é minha insegurança, e eu tô sentindo que eu tô te perdendo. O que você acha que dá pra gente fazer? Como que eu faço pra te ajudar a não ter ciúme, a esquecer isso aí que você tá sentindo, porque eu que causei? Vamos começar a assumir as nossas responsabilidades e até fazer os combinados. Bom, pra dar certo aqui, o que você quer que eu faça? Eu gostaria que você fizesse isso. E pronto, e tenta. Não tem muito, assim, mais o que pensar, não. É uma conversa, pondo pingos nos is, tentar e ver o que vai dar. Mas, antes dessa conversa, é saber que, se o que você tá falando que você aprontou lá no passado foi chifrar, eu acredito que ele estava nesse aplicativo mesmo, só pra te averiguar. Se o que você aprontou no passado não foi chifrar, vocês são duas pessoas que, sabe assim, estão juntas, mas também dão uma aprontada. Ou seja, de qualquer maneira, é conversar, pôr todas as cartas na mesa e fazer os combinados de um casal.
Principalmente, né, Lígia? Porque, como ele disse, o outro está frio com ele, então a coisa não tá indo bem, né? É a conversa.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Vamos no conselho do Missão, é agora.
Opa, é hora de conselho.
Opa.
Eberaba.
Seguinte, o título desse conselho. Vida louca. Senta que lá vem história, sabe? Que é uma história longa e complicadíssima. Oi, Liz e Bob, me chamo Iane, tenho 28 anos e moro em Manaus. Há um tempo tive um relacionamento que durou 2 anos. Atualmente, essa minha ex-namorada tem 37. Após esse término, fiquei 4 longos anos sem relacionamento sério. Então, conheci a Carol, 25 anos. A princípio, eu e Carol apenas dividiríamos o aluguel de um apartamento, mas acabamos nos envolvendo e namorando. Estávamos juntas há 9 meses. Os 4 primeiros meses foram bem complicados, por quê? Pelos problemas da Carol com álcool e drogas. Mas ela conseguiu se livrar das drogas, porém ainda não sabe controlar o álcool. Bebe para ficar louca na maioria das vezes e com isso vivenciamos muitos problemas, decepções. Peguei muitas mentiras dela, coisas que acabam com a nossa confiança. Certa vez peguei ela conversando com um ex pelo WhatsApp, acabei discutindo feio. Numa outra situação, estávamos passando um final de semana e um rapaz que se dizia amigo dela, bêbado, a desrespeitou no sentido de ficar falando o quanto ela era gostosa, ele queria ficar uma noite com ela. No dia seguinte, conversei com ela a respeito sobre o acontecido. Ela disse que era meus ciúmes, não tinha nada a ver. Então chamei os amigos que presenciaram, chamei o rapaz, deixamos tudo às claras, mas foi constrangedor. Me arrependi, mas enfim, a Carol é libriana com ascendente em gêmeos. Eu, a Yane, libriana com ascendente em escorpião. Muito bem, seguindo a história. Na última sexta de fevereiro, terminamos o relacionamento. Carol bebeu muito, terminou a noite com Uber, chegou em casa, quase nua, muito bêbada. Olhei o celular dela, descobri tudo o que havia acontecido. No dia seguinte, Carol ficou bêbada de novo num evento de carnaval que eu e meus amigos estávamos e acabou dormindo na casa de uma ex-namorada minha, que nunca foi amiga dela, mas também estava no evento. Assim, a Carol, na verdade, Lígia, tô aqui citando uns pontos, porque elas estavam morando juntos, amigas, para dividir um apartamento, acabaram se envolvendo, mas a Carol, problemas álcool e drogas. Se livrou das drogas e continuou no álcool. Aí teve muitas traições da Carol. Então vamos para mais uma delas. Inclusive a Carol bebendo todo dia, né? Teve essa que ela saiu com o Uber, chegou em casa seminua, toda bêbada. Teve um outro evento que ela foi para casa de uma ex-namorada, Daiane, dormiu lá. E teve uma outra vez que ela também foi para casa de um ex e também dormiu lá, com um amigo e com essa ex. Enfim, nesse tempo todo elas estão separadas. Mas a Carol, né, segundo a Yane, traiu muito e sempre bebendo todos os dias. Para encurtar a história, Yane diz: gosto muito dela, me senti mal depois dessas últimas descobertas, até mesmo com a atitude da minha ex-namorada, que ao me ver não teve respeito pelas histórias que tivemos, porque a ex-namorada da Yane também se envolveu com a Carol. Apesar de tudo isso, vivi momentos maravilhosos nesse relacionamento. Já conversamos, decidimos manter o término. Com isso, vou mudar e sair da convivência com a Carol. Entretanto, penso em conversar de novo com ela para tentar reatar. Outras vezes, penso que já passei por tantas coisas ruins com ela que não vale mais a pena me desgastar. Que o melhor é seguir em frente. Quero ouvir o que vocês acham sobre essa história e quero opinião. Muito fã de vocês. Um beijo da Yane lá de Manaus.
Olha, se não tivesse coração, se não tivesse emoção, eu falaria pra você, toca o barco, segue a sua vida. Que péssimo, né? Puta trabalho enorme. Mas você é doida com a menina? Tá aí falando que tá tentando pensar em reatar, você topa isso tudo? Problema com álcool nesse nível? Chegar no Uber, sabe assim, seminua, dormir na casa dos outros? Eu ia ter bodeado no meu caso, mas eu não posso falar por mim, sabe? Sei lá, você quer fazer disso uma missão da sua vida? Ser cuidadora da Carol e tal? Eu acho que você tem que ver o tanto que você gosta, amore. Porque o saudável mesmo seria você sair fora dessa. Agora, se for a mulher da sua vida, corre atrás e ajuda ela a sair fora desse caminho maldito. Isso. Não tem muito drama.
Missão impossível, Jovem Pan.
E aqui, nos despedindo nesta quarta-feira, hoje...
Quem mais precisa desse amor sou eu. Porque de nós, quem mais sofreu fui eu. Por isso mesmo é que eu lhe digo. Você não sabe nada, né, da de música raiz.
Eu não lembro dessa música. Olha, quero dar os parabéns hoje a uma profissão muito importante. Hoje é dia do guarda florestal.
Aê, sim!
Certo?
Aliás, vamos dar parabéns pro nosso ministro do meio ambiente, viu? Um projeto super bacana. Já tinha um projeto de como se fosse remunerar financeiramente quem protege as árvores. É um projeto super legal.
Isso é fantástico.
Então, pelo amor de Deus, gente, árvore, aliás, eu vi fora isso aí, que achei bem bacana esse projeto. Eu queria falar também de um outro negócio que eu vi que viralizou na internet, que eram das pessoas que andam, tipo, qualquer fruta que come, já guarda a semente e leva. E vai jogando isso, a semente.
Você contou isso, é
vai
muito legal.
Vai jogando nas ruas e nasce, entendeu? Olha, o verde salva. Isso eu já sei há muito tempo.
E aqui em São Paulo, por exemplo, dá o vendaval, cai árvore, elas não são replantadas. Eles têm que tirar a árvore, obviamente, que caiu.
Tinha que replantar.
Aí não colocam uma outra árvore no lugar. Isso é muito... Meu,
é o dia do guarda florestal e a gente fala, quer dar um parabéns pro guarda florestal? Plante uma árvore, que aí ele mantém o emprego.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.